Então, esse é o princípio do Projeto São Francisco. É aumentar a garantia de água para 390 municípios, beneficiando aí cerca de 12 milhões de habitantes. E como qualquer outra obra de intervenção hídrica, com esse formato, o próprio canal do Sertão Alagoano vai aumentar a garantia para o Sertão e Agreste de Alagoas, o canal de Xingó, o eixo sul da Bahia. Essa é a razão desses grandes empreendimentos hídricos. Passa-se isso. Aí são fotos da obra, né? Todo mundo sabe, nós tivemos aí alguns problemas na obra em termos de continuidade desse empreendimento, mas hoje a notícia boa é que o Projeto São Francisco se encontra aí com 7 mil pessoas trabalhando, né? São 7 mil, dando 7 mil empregos, 7 mil pessoas trabalhando nesses dois canais, e deveremos aí atravessar o ano, né, passado de 2013 para 2014, com 7.500 pessoas, e poderemos chegar aí a mais de 8 mil pessoas ainda em março do próximo ano. A obra foi aquilo que faltava contratar, foi contratado, o que precisou recontratar, foi recontratado, e a obra está aí caminhando a pleno vapor. Eu acho que com isso aqui eu encerro minha apresentação, agradecendo aqui na pessoa do nosso presidente mais essa oportunidade, e fica aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura os senhores senadores tenham sobre esse projeto de ampliação da infraestrutura hídrica do Brasil empreendido pelo Ministério da Integração Nacional. Tenham um bom dia a todos, muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senhor ministro da Integração Nacional, Francisco Coelho Teixeira, pela sua exposição. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel, autor do requerimento número 52 de 2013, que solicita a presença de Vossa Excelência aqui na manhã de hoje para essa audiência pública, eu gostaria de passar as perguntas que nos chegam e, em seguida, as perguntas formuladas por Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel, Vossa Excelência poderá respondê-las. A primeira pergunta é: quando será concluída a obra de transposição do Rio São Francisco? E o que está sendo feito para levar a água dos canais até a população urbana e rural da região? E aí eu acrescentaria: quando será concluído o canal do Sertão em Alagoas? A segunda pergunta: há estudos para a transposição das águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco? Essa transposição é viável? A outra pergunta: o que está sendo feito para proteger os mananciais que abastecem as represas Billings e Guarapiranga, em São Paulo, diante da expansão urbana sobre essas áreas? E, por fim, quais são os projetos para a mitigação dos efeitos das estiagens no Rio Grande do Sul? Passo a palavra à Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel.
Senhor presidente, senador Fernando Collor, senhor Francisco Teixeira, nosso conterrâneo do estado do Ceará, nosso senador Rubem, da vez passada eu chamei de Rubens Figueiró, nosso senador pelo estado de Minas Gerais, um dos estados doadores da água e que precisamos ter um olhar todo especial. Eu queria começar registrando a importância dessa audiência pública no momento muito crítico que nós estamos vivendo, particularmente em todos os estados da região Nordeste, em face de uma seca, que é a maior seca dos últimos 50 anos. Nos nossos registros, e o nosso ministro Francisco Teixeira é um grande estudioso dessa matéria, mesmo antes de chegar no Ministério da Integração Nacional, já se dedicava a esse tema, particularmente no nosso estado, o estado do Ceará. Os registros demonstram que, após a grande seca de 57 a 59, esta está ultrapassando aquela seca. E um dos problemas gravíssimos nossos com a insegurança hídrica, a falta de recursos hídricos, é exatamente o abastecimento humano, onde já temos uma série de cidades sendo abastecido por carro-pipa, a parte urbana, exemplo de Parambu, em que tivemos que recorrer ao estado do Piauí para nos doar água, e a água está vindo a mais de 70 quilômetros de distância para abastecer a cidade. O nosso ministro Francisco Teixeira participou desses entendimentos e o estado do Piauí está cedendo água para nós lá no estado do Ceará. E na sessão passada, a ANA, nossa Agência Nacional de Águas, apresentava uma série de dados sobre as reservas hídricas do Brasil, em especial da região Nordeste, e lá no caso específico do estado do Ceará, em que nós não temos nenhum rio perene por conta da nossa realidade, nós temos muitos açudes, aqueles açudes de até 200 milhões de metros cúbicos, com o uso da água, com a evaporação, com o desperdício, eles estão quase todos aí na casa de 18, 20% do seu reservatório. Quando chega a 25%, nós consideramos que o reservatório nesse 2013 está muito bom. É verdade que nós temos uma grande barragem, que é a Barragem do Castanhão, feita nos anos 90, inaugurado já nesse século XXI, e ela tem sido a grande solução para a região metropolitana de Fortaleza. Eu lembro aqui que numa seca bem menor, nos anos 90, nós tivemos que construir rapidamente um canal, o chamado Canal do Trabalhador, porque se não fosse aqui, nós teríamos que levar água de navio para Fortaleza. Nosso ministro Francisco Teixeira, nessa época, estava num órgão importante do estado do Ceará e foi parceiro na construção desse canal, num processo muito rápido. É evidente que a seca do início dos anos 90, comparada com esta, né, nosso ministro Francisco Teixeira, poderíamos chamar de uma pequena estiagem comparado com a seca que nós temos agora. E nós estamos chegando à conclusão de que a única garantia que nós vamos ter de recursos hídricos naquela região é a interligação com uma grande bacia, que é a Bacia do São Francisco. Eu lembrava na reunião passada de que a barragem de Sobradinho, na verdade, constrói um segundo Rio São Francisco. Nós temos o Rio São Francisco acima da barragem de Sobradinho, que é aquele rio em que nossos escritores, poetas, contadores da nossa história, da nossa cultura, registra e se mantém basicamente até hoje. E temos um segundo rio após a barragem de Sobradinho, com as suas vantagens e desvantagens. A gente lembrava na sessão passada a resistência do estado de Alagoas e do estado de Sergipe na fase primeira da doação das águas por conta da cunha salina, que é um processo de empobrecimento dos solos no estado de Alagoas e no estado do Sergipe, e que nós precisamos depois se debruçar sobre isso para recuperar aquela foz do rio, que era a região mais rica, mais produtora que nós tínhamos no estado de Alagoas e no estado do Sergipe, mas com a construção da barragem de Sobradinho, trouxe graves problemas e que a gente precisa depois, através de novas tecnologias, recuperar aquilo ali. É verdade que a barragem, o canal do sertão de Alagoas vai começar a devolver parte desses danos ambientais em que nós causamos naqueles dois estados a partir da Barra de Sobradinho. Mas, para o sistema elétrico, sem a Barra de Sobradinho, nós não teríamos aquele conjunto de hidrelétricas do Rio São Francisco. E agora, o canal leste, que é o canal do Pernambuco e da Paraíba, e o canal norte, que vai beneficiar o Pernambuco, o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, se não fosse a Barra de Sobradinho, nós também não teríamos como ter segurança no abastecimento de água, que é prevista a vazão naqueles dois canais. A nossa primeira pergunta, nosso ministro Francisco Teixeira, no canal norte e no canal leste, nós sabemos que são canais muito longos, mas se é possível ir entregando parte desse canal para que nessas regiões onde a água já for passando, nós possamos começar a usá-la. Um exemplo concreto, no canal norte, nós sabemos que os trechos 1, 2, 3 e 4, que vai basicamente na divisa do Pernambuco com o Ceará, estão bem adiantados. O nosso problema é o canal, é o lote 5. Além das suas dificuldades, eu sei que teve que cancelar o contrato com a empresa primeira, foi feita nova licitação e, por conta disso, tivemos um atraso naquela região. Mas as águas chegando naquele trecho ali até o canal 4, nós já teríamos ali uma série de comunidades sendo atendidas e, com isso, diminuindo esse sofrimento que nós estamos tendo. Nesse cronograma, como que o Ministério está trabalhando, como que está prevendo as entregas desses trechos, já que assim estão planejadas? A segunda questão é o gerenciamento dessa água entre os estados doadores e os estados receptores, para dar segurança a esse conjunto de estados que estão envoltos, ou seja, que são direta ou indiretamente atingidos e beneficiados com esse sistema. Nós fizemos a mesma pergunta à agência ANA e ela nos dizia que ainda não tem esse desenho pronto. Eu perguntaria à Vossa Senhoria em que estágio já se encontra esse desenho sobre a gestão. A terceira pergunta é sobre o custo da água, se nós já temos algum estudo preliminar do custo dessa água. Eu sei que já temos, nós no estado do Ceará temos uma série de experiências sobre isso. Vossa Senhoria ajudou nesse desenho do custo da água, dos comitês de bacias, em que se discute tudo isso e se chega a um preço justo. Mas nada igual a um projeto dessa magnitude, em que nós vamos ter períodos que vamos precisar muito da água e vamos ter outros períodos que não precisaremos dessa água por conta das nossas barragens, dos nossos mananciais ali existentes. A outra preocupação nossa é com o reuso da água. Ou seja, na nossa região, em que esse bem líquido é tão importante, o que que nós poderíamos fazer para acelerar o processo de reuso da água, particularmente porque nós temos muitos perímetros irrigados e, nesse período de escassez de chuva, e a prioridade da água é o abastecimento humano, termina trazendo uma insegurança muito grande para aqueles empreendedores que cultivam, que têm os seus cultivares, que plantam e que têm as suas fruticulturas ao lado desses canais, dos perímetros irrigados, mas não tem a segurança hídrica. Eu não sei se era possível se pensar num sistema de reuso da água em que esta água voltaria para esses perímetros irrigados e, com isso, garantiria a segurança dos nossos investidores, dos nossos empreendedores nos projetos de fruticultura, que termina trazendo uma insegurança muito grande para eles, e isso dificulta os seus investimentos, os seus aportes, porque eles podem chegar num determinado momento em que não tem a água e tudo que ele investiu fica perdido se não tiver o seguro para ressarcir, e o seguro é muito alto. E, por último, o nosso DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, a sua reestruturação, a sua transformação em órgão nacional, em que tem um debate muito forte sobre isso. Eu sei que o Ministério tem feito uma série de estudos para que ele possa levar a sua tecnologia para outras regiões do Brasil, em que estágio se encontra esse projeto. E, para finalizar, como nós vamos utilizar muito mais água do Rio São Francisco e nós temos períodos de dificuldade de chuva, outros rios que não fazem parte hoje da sua bacia hidrográfica, podemos utilizar. Aqui o nosso presidente Fernando Collor, nosso senador, já fez uma indagação que veio da opinião pública, que é a parte do rio Tocantins para lá. Mas nós temos com muito mais simplicidade as questões do Rio dos Sônios, aqui no estado de Tocantins, em que, na época da abordagem do canal da integração, ele foi pensado em integrar a bacia do São Francisco. Se esses estudos estão mais adiantados e qual é a visão de Vossa Senhoria sobre essas interligações de outras bacias. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador ministro José Pimentel. presidente da Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação para a Seca, vinculada a esta Comissão de Serviços de Infraestrutura, e passo agora a palavra à Sua Excelência, o senhor Ministro da Integração Nacional, Dr. Francisco José Coelho Teixeira, para as respostas.
Vou tentar aqui fazer um resumo de todas as indagações. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar também o senador Walter Pinheiro, senador Clécio Andrade e senador Rubem Figueiredo, também aqui presentes nessa sessão. A primeira pergunta foi quando os eixos norte e leste do projeto de São Francisco ficam prontos. Nós estamos trabalhando com a data de final, o segundo semestre de 2015, de concluir esses dois eixos. Todo o replanejamento foi feito com base em metas a serem atingidas. Eu já aproveito para responder uma das perguntas do senador José Pimentel, que ele pergunta se é possível entregar a água do PIS, né, ao longo do caminho daquilo que for ficando pronto. A implantação dos dois eixos ela foi replanejada em 6 metas. O eixo norte, especialmente, ele tem uma meta 1 norte, que é entre Cabrobó e Jati, no Ceará, ou seja, é fazer com que a água saia de sua captação. Aí está a meta, aí, vocês podem ver aí na imagem, a meta 1 norte é esse percurso dentro do território pernambucano, é fazer a água sair ali do Rio São Francisco, no município de Cabrobó, ali embaixo, e chegar em Jati, no Ceará. Mesmo sem a construção daquele conjunto de barragens, senador, nós poderemos chegar a levar água, inclusive, ao sul de Castanhão, porque a barragem Jati, que já está muito avançada, e ficará pronta ainda no próximo ano, estamos trabalhando com a ideia de, no final de 2014, já conseguir ter essa meta 1 norte pronta e fazer a água atravessar ali a divisa de Pernambuco com o Ceará. Com isso, uma infinidade de comunidades que estão distribuídas a cerca de 5 quilômetros para cada lado do canal, em território pernambucano e parte do território cearense, e inclusive a grande região metropolitana de Fortaleza, como também comunidades ao longo do Rio Salgado, do Vale do Jaguaribe, já poderiam ser beneficiadas caso a seca perdure. Então, poderemos ter esse atendimento. Estamos já contratando projetos de pequenos sistemas simplificados de adutoras para tirar a água do canal e atender já as comunidades lindeiras ao canal. Então, o projeto foi trabalhado, sim, no sentido de que, mesmo não estando 100% pronto, metas já sejam atingidas no sentido de atender as populações. E vale aí depois a meta 2 Norte, faz com que a água siga o caminho em direção à Paraíba, e, por fim, a 3 Norte, que é a água chegar à Paraíba. Essa 3 Norte vai avançar bem, porque nós recontratamos o trecho que a Delta era da Delta e saiu, o lote 6, e a Queiroz Galvão já iniciou as obras, já está lá com cerca de 200 pessoas mobilizadas, e dentro de um mês, e vai avançar bastante. Então, acreditamos que vamos evoluir bem, até porque a obra crítica dessa meta 3 Norte é o túnel Cuncas, um túnel de 2 trechos que totalizam quase 20 quilômetros de túnel, o maior túnel de água aí da América Latina, mas que está já caminhando para ficar concluído até o maio, junho do próximo ano.